Flicap 2024.
Bom, gente, é o seguinte, eu chego aqui no evento, me deparo com uma figura conhecidíssima do Castelo Rá-Tim-Bum, nada menos
do que Castelo.
Doutor Abobrinho, o dono de todo o rolê.
O que eu disse pra vocês um dia, esse castelo será sempre... Vocês sabem
disso.
Gente,
olha que coisa maravilhosa. O Pascoal, que é o ator que interpretava o doutor Abobrinha no nosso queridíssimo Castelo Rá-Tim-Bum, foi o mestre de cerimônias dessa abertura da Flicap, que foi o concurso literário aqui do Paulistano. Pascoal, uma surpresa maravilhosa ver você e acompanhar toda a sua brilhante apresentação dos trechos aí do pessoal que escreveu aí as obras premiadas e também dos anos passados. E eu gostaria de te perguntar e até fazer assim um preâmbulo, vamos dizer. Você verbaliza muito bem, você fala muito bem, você é um ator. Qual a importância da leitura nessa sua desenvoltura da fala?
Vou falar uma coisa para vocês. Esse ano de 2024, eu vou fazer 71 anos. O que significa que, por exemplo, você está falando, fala muito bem e tal. Eu sou um ator que trabalhei com outros diretores que me esculpiram, vamos dizer assim. E eu posso falar aqui para vocês com muita emoção da minha primeira professora, dona Maria Tereza Pucci, que aos 10 anos de idade, ela era minha professora de português e antigamente tinha aula de leitura. E a gente, ela que me ensinou a respirar nas vírgulas, respirar maior quando for o ponto, respirar maior quando for o parágrafo da outra linha. E ela que me ensinou bastante sobre essa maneira de ler, claro que depois eu fui desenvolvendo, né? Agora, da importância da leitura, eu posso dizer para vocês o seguinte. Vou dizer, você come abacaxi, você come, sei lá, morango, você come várias coisas diferentes, outros sabores. Eu tenho um prazer enorme em ter esses sabores. Eu vou ao cinema, eu vou ao teatro, eu escuto uma música, eu gosto de escutar orquestra sinfônica. E essa coisa da literatura, a literatura é o seguinte, a literatura é uma coisa absolutamente sozinha, individual, você e o livro, você e a leitura, você, o seu lugar, o seu momento, a sua... É de noite, é de dia, eu às vezes, né, eu costumo acordar de madrugada e tal, e eu não reclamo, eu acordo, vou lá, pego um livro, de repente, eu sempre ando com um livro embaixo do braço, eu acabo lendo um trechinho, bem uma palavra, porque hoje a gente está muito acostumado, né, com as mensagens do audiovisual, mas a mensagem da leitura, imagina, gente, sempre me impressionou isso. Eu já li um livro e chorei. Aí eu fico pensando, caramba, a pessoa faz eu chorar colocando uma palavra depois da outra, uma letra depois da outra, armando esse bode. Porque é uma coisa você chorar num filme, você chorar numa peça de teatro, uma música e tal, mas na literatura, então, eu adoro literatura, eu acho assim, eu admiro bastante. Por isso que essa coisa de ler, na verdade, vou dar uma dica para vocês, vou falar uma coisa sobre leitura. Quando você vai ler, tem duas maneiras de ler. Isso foi a dona Maria Tereza que me ensinou quando era criança. Você lê... Às vezes você pega um texto e lê. Você lê para quem? Para você. Você lê para quem? Para quem está ouvindo. Você lê para quem... Se essa pessoa que está ouvindo, você está lendo para ela, ela tem que passar essa mensagem para outra pessoa, então você está, na verdade, usando ela como intermediário seu para passar o que você está falando para outra pessoa. Então você tem que ter, na sua leitura, essa intenção. Porque às vezes você vê, eu acho um grande equívoco, às vezes, é erro de principiante de leitura, porque às vezes você fala para ler, mas a pessoa lê até bem, mas lê só para ela. Esquece que tem uma pessoa ouvindo, às vezes tem palavras complexas, palavras muito difíceis. Antes de começar, você tem que revelar que ela é uma palavra difícil, como se você estivesse dizendo pterodáctilos. Aí você dá aquela respiradinha, sabe? Não é que são truques, são dicas. É porque pterodáctilos não é uma palavra que você ouve. Então você não vai falando assim que nem aqueles locutores de televisão que falam com naturalidade. Nossa, fiz um discurso aqui.
Interessantíssimo isso que você está falando, porque é justamente o nível de leitura, o nível do leitor. O leitor, ele vai evoluindo. No começo, o leitor é passivo, ele quer aqueles livros que você consegue captar mais fácil que você lê em um dia. A partir do momento que ele vai evoluindo, ele vai quebrando a barreira do primeiro capítulo, que é mais difícil. Não, eu vou dar uma insistida aqui. Essas palavras eu não entendo muito bem, vou procurar no dicionário. Eu acho interessante a evolução do leitor também, enquanto a pessoa que é consumidor dos livros. Você me falando da sua professora, eu acabei de encontrar uma professora aqui também no Clube, a Jesse, que era minha professora de literatura, e a gente vai até um pouco antes ali do primário. E quando a gente tinha ditado, você não ficava super tenso, abobrinha?
Nossa!
Me conta!
Nossa! Você está falando do tempo do videocassete, do tempo do gramofone, do tempo do telefone com fio. Vocês nem sabem o que é isso, vocês nem têm ideia.
Não é uma ótima oportunidade dessa geração Z saber?
Maravilha. Não, assim, são ganhos. Eu, assim... O primeiro confronto que eu tenho com a tecnologia é que ela é muito... Ela me faz meio, entre aspas, burro. Então eu fico meio assim com ela. Mas eu me rendo completamente à tecnologia. Acho ela fundamental e acho vocês que têm contato com a tecnologia, com essa liberdade. Admiro vocês. Agora, eu digo o seguinte. Voltando a falar do livro, que é um objeto, gente. É um objeto que... Ele é assim, ele gosta ou não gosta de você. Você precisa se aproximar lentamente do livro. Não dá pra você... Alguns livros é amor à primeira vista. Você pega o título, lê, vai até o fim.
Porque você gosta do livro físico também?
Eu adoro o livro. Não, eu acho o livro físico... O livro é um objeto artístico, um objeto de arte, pelo amor de Deus. E veja as capas.
A partir do momento que ele vai, que ele sofre a tecnologia e vai pro e-book... é um outro degrau da literatura. Essa é a minha opinião.
Você está falando de uma coisa, por exemplo, a gente vai lembrar aqui agora, já que você se referiu a ele, aos discos, as capas dos LPs, é a mesma coisa. Mas tem assim, vou dizer para vocês, a gente tem que trabalhar sempre na variedade de expressão. A minha mulher, a minha companheira, ela é fonoaudióloga. Ela fala o seguinte... Os gostos são muitos, tem o amargo, tem o ácido, tem o salgado, tem o doce, tem o acre, tem aquele que dobra a língua. Então a comida industrializada, ela só deixa a comida ou doce ou salgada e com consistência. Os sabores, o acre, o sabor ácido, o sabor azedo, o sabor... Sabe, esses vários sabores, você pode não...
Eles precisam existir. Para você saborear por completo a vida e todas as áreas dela.
Você não saboreia um prato, você não saboreia um livro. Então, o livro, na verdade, é um tipo de... é um sabor, entendeu? Não é doce nem salgado, é um sabor mais requintado. E é uma delícia, gente. E tem uma coisa com sabor, vou falar para vocês. Não dá para ir de cara um sabor, uma pessoa que gosta... Você sabe, já vendo pessoas que gostam de comida, né? A comida tem que ser requintada. Não vai de cara, vai devagarzinho. Aí você vai ver o que é bom. Aí a hora que você descobre a maravilha, meu Deus, nunca mais. Você recomenda.
Pascoal, doutor Abobrinha, olha, foi muito bacana a gente conseguir conversar com você. E olha, te convido para vir fazer uma entrevista aqui na Rádio Paulistano, qualquer hora, para a gente falar sobre outros assuntos.
Se vocês escreverem para eles, aí eu venho conversar com você e venho falar muita... E venho, você sabe, você tinha me perguntado ali atrás. Eu agora, assim, com a minha vida, meu jeito de ser, um ator é o seguinte, ele vai ficando mais velho, ele vai ficando, claro, evidente, conhece pessoas bacanas, conhecem coisas. Eu tô aqui num evento do Paulistano, num evento de literatura, de pessoas, e eu tenho feito muito dessas coisas, que são coisas que eu sou convidado para fazer, mas que eu aprendo muito, imagina. Hoje, evento de literatura, eu tive a oportunidade de ler antes os títulos todos, de todo mundo, e escolher um pedacinho dos títulos, discutir por que eu queria esse pedacinho.
Foi você que fez a escolha das partes dos textos?
Eu brigando com a Elô, porque a Elô, ela tinha os preferidos, falando, não, mas eu gosto mais desse, nem você gosta disso. Aí a gente negociou 50-50, eu peguei umas partes pra mim, ela pegou umas, porque tem isso, né, às vezes eu falava pra ela, Elô, vai ficar mais bonito isso, a gente coloca, porque a gente, esse ano, você reparou, você até me disse que eu quebrei as suas pernas. Porque é o seguinte, esse ano a gente fez temático, todo ano a gente faz temático. Esse ano foi filme, o ano passado foi música romântica, porque eu falei, muitos dos textos eram textos de memória, era alguém que lembrava de um cachorro, era alguém que falava de um pai que foi enganar, era alguém que falava de uma vida que enganar. Então eu falei assim, cara, vamos trazer música de filme? Porque você põe uma música, pam, 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 não precisa falar mais nada, né? Já traz um sentimento. Então, a gente fez vários... A gente fez vários títulos trazendo essa coisa da lembrança, brincando, que traz um pensamento, você traz um clima, um pensamento, que é a mesma coisa, que é o mesmo tipo de certa maneira, de sabor que tem a literatura. De repente, uma coisa ali te remete a um negócio. Tem um livro lindo que eu já li e tenho inveja de quem ainda não leu, que chama Em Busca do Tempo Perdido, que é um livro, gente, é um livro, é uma maravilha, entendeu? É um cara que...
Tem uns quadrinhos também.
É.
Vê como
que
a coisa é, vários clássicos se transformando em quadrinhos para atiçar o público jovem.
Para atiçar o sabor, para atiçar a lembrança, como um filme faz.
Muito obrigada e a gente aguarda você aqui na rádio.
Deixa a gente.
Flicap 2024.